Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e o assunto do programa de hoje é a conciliação, um meio alternativo de se resolver conflitos na justiça. Pela conciliação, as partes confiam a uma terceira pessoa neutra a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. A ideia é que as duas partes se proponham a fazer concessões e cheguem elas mesmas a uma solução para o problema. Isso pode acontecer já no curso do processo ou antes dele ter início. Em 2006, o Conselho Nacional de Justiça criou o Dia Nacional de Conciliação, quando houve uma mobilização de magistrados e servidores do judiciário de todo o país para incentivar que as próprias partes firmassem seus acordos. A experiência deu tão certo que já no ano seguinte, uma semana inteira foi destinada a essa mobilização. Já em 2007, mais de 3 mil magistrados e 20 mil servidores e colaboradores da Justiça se uniram para atender cerca de 300 mil pessoas em todo o país. Desde então, os mutirões pela conciliação são realizados em vários estados durante todo o ano. Nós conversamos sobre o assunto com Ricardo Quimente, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Ele informa que 70% das pessoas que decidem pela conciliação terminam por firmar um acordo. Isso acontece, na opinião do juiz, porque é muito mais satisfatório para as partes saber que elas mesmas puseram fim a um conflito do que ter uma terceira pessoa impondo uma sentença. O que, em muitos casos, vale lembrar, só agrada a um dos lados ou mesmo a nenhum deles. Por essa razão, a justiça quer difundir a cultura de se decidir pacificamente as controvérsias, muito comum em outros países. Veja o que diz Ricardo Quimente sobre o Movimento Nacional de Conciliação. Bom dia, doutor Ricardo.
Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, ouvinte.
O Movimento pela Conciliação ele foi criado em 2006, né? Como é que foi criado e qual foi a motivação para a criação desse movimento?
A ideia do Movimento da Conciliação é permitir uma articulação entre as diversas esferas do Poder Judiciário de todo o país para que inúmeras questões que podem ser submetidas a uma disposição das partes, que as partes podem chegar a um acordo por meio de concessões recíprocas para, de forma imediata, por fim, o litígio, sejam priorizados. Esses feitos são priorizados de forma que essas pessoas possam alcançar, por meio dessas concessões recíprocas, uma solução para os seus litígios.
Como é que funciona exatamente isso? A pessoa chega com uma demanda no juizado, e aí como é que é feito isso? Tem início um processo? É dentro do processo a conciliação ou é anterior ao processo?
São dois expedientes distintos. Naqueles processos que já estão em curso, nós chamamos as empresas que, por terem um número muito grande de clientes, são comumente demandadas. Então, são empresas do ramo financeiro, os bancos, são empresas do ramo de telefonia e inúmeros outros setores que têm diversos processos. Realizamos reuniões prévias com a cooperação dessas empresas, fornecemos aos juízes uma lista de processos nos quais se mostra viável a conciliação e facultamos aos juízes que também eles indiquem os inúmeros processos nos quais essa conciliação se mostra possível. A partir desse momento em que se tem a tentativa de conciliação, nós temos toda a sistemática de um convite disparado para que se possa efetivamente chegar a um bom resultado.
O senhor falou em dois casos, né?
São duas situações. Uma na qual já existe um processo, e aí se busca dentro do processo a deposição, e a segunda, aquela em que não há processo ainda instaurado, e as pessoas podem procurar alguns núcleos do Poder Judiciário visando essa composição que a gente chama de composição pré-processual.
É de parte da própria pessoa a intenção de fazer uma conciliação?
O próprio interessado, por vezes, para título de exemplo, um estudante que tem uma dívida com a universidade, onde estuda, essa pessoa pode se aproximar do Poder Judiciário na busca de uma tentativa de composição.
Que tipo de causas são mais comuns?
Os casos mais comuns são esses que envolvem dívidas. As pessoas que assumem dívidas não conseguem honrá-las e buscam, por intermédio do Poder Judiciário, uma composição que viabilize esse pagamento. Outras ocorrências comuns são prejuízos materiais e morais causados aos consumidores por falhas das empresas, e esses incidentes acabam sendo resolvidos por meio de acordos.
E como é que funciona a Semana Nacional pela Conciliação? Ela tem ocorrido anualmente?
Tem ocorrido anualmente, são milhares de acordos que se desenvolvem no curso de um dia, e o que se faz é uma grande mobilização para que, em todas aquelas hipóteses em que uma composição se mostre possível, as partes sejam chamadas. Um grande número de conciliadores voluntários tem auxiliado nesse trabalho, são treinados com técnicas que permitem uma aproximação, uma quebra da agressividade entre as pessoas, e assim se viabiliza um consenso entre essas partes.
Essa semana ocorre normalmente no segundo semestre, não é isso?
Normalmente no mês de dezembro, que é o dia da justiça, dia 8 de dezembro.
Vocês têm resultados do trabalho dessa semana em anos anteriores?
Nós temos os resultados de que aquelas pessoas que comparecem às audiências, que esse comparecimento é facultativo, o índice de acordo daquelas pessoas que comparecem chega a 70%.
Bem alto, né?
É bem alto.
Fora da semana da conciliação, né, as pessoas, existe esse número assim, de quantas
existe,
pessoas...
Existe, o índice é similar, e de fato, aquelas pessoas que comparecem para solucionar os problemas, o índice gira sempre em torno de 70%.
Em outros países é muito comum, né, a conciliação. Aqui no Brasil parece que está começando, né?
Se quer difundir essa cultura, nós temos aí um judiciário de fácil acesso hoje. A grande maioria das pessoas tem acesso ao judiciário independente do pagamento de qualquer despesa, porque são beneficiadas da justiça gratuita, e isso acaba criando um sistema beligerante que não interessa a ninguém.
Pois é, o senhor podia falar para a gente sobre os benefícios de se fazer a conciliação?
O benefício que se tem normalmente uma sentença é uma imposição do juiz de acordo com os documentos que ele colheu nos autos, de acordo com as testemunhas que ele ouviu. Quando se tem um acordo, é uma composição que presume que as duas partes estão, de certa forma, satisfeitas, gera uma aproximação social entre essas pessoas. O fator pacificação social é muito mais extenso.
Quer dizer, elas participam da decisão, né? Mais do que quando...
Exatamente.
Uma terceira pessoa decide por elas.
Exatamente.
Qual é a diferença, doutor, da conciliação e da mediação?
Na conciliação, o conciliador tem um papel mais ativo do que o mediador. O conciliador, ele busca soluções, ele faz propostas. O mediador trabalha muito com a vontade das partes, tentando induzir essas partes a efetivarem suas propostas. Ele tem uma participação mais passiva de ouvir, de orientar a conversa. O conciliador tem uma posição mais ativa de propor soluções.
Nós temos muitos ouvintes no interior do país, principalmente Tocantins, Mato Grosso, né? A gente gostaria de saber se lá nesses estados a conciliação está sendo colocada em prática.
Está, sim. Não tenho em mãos esses números, mas posso lhe adiantar que esse movimento tem sido abrangente em todo o país. Ele é desenvolvido, e as pessoas, as associações que desejarem participar desse movimento podem fazer um contato com a gente no CNJ, na Corregedoria do CNJ, colocando sua boa vontade à disposição para que essas pessoas possam ser chamadas como conciliadores, para que suas entidades, sindicatos possam servir de base de apoio para que esses trabalhos sejam realizados.
Quem pode ser um conciliador?
O cidadão comum, desde que tenha a idoneidade comprovada, se faz um levantamento e passe por um treinamento. Um treinamento que lhe indique aí quais as fórmulas viáveis para se chegar a bom termo.
Aí ele deve procurar o tribunal, que em cidades menores, né? Ele deve procurar o fórum, onde ele deve procurar?
Essa pessoa deve procurar o Tribunal de Justiça do seu estado, ou o juízo da sua comarca, ou pode fazer um contato por meio do site do Conselho Nacional de Justiça, www.cnj.jus.br.
Tudo bem. E quem tem um conflito e quer resolver por meio da conciliação, quem ela deve procurar?
Essa pessoa deve procurar o juízo da comarca e perante o juízo da comarca deve apresentar essa proposta de acordo. O acordo pode ser homologado. Em alguns fóruns nós temos inclusive setores de conciliação.
Tudo bem. E durante o ano, esse movimento ele ocorre uma vez por ano, mas eu imagino que tem outras atividades durante o ano exatamente para incentivar essa prática, né?
Hoje mesmo, se entrarem no site do CNJ, nós temos dados a respeito de mutirões que estão ocorrendo nessa data e com grande sucesso quanto ao número de pessoas que foram atingidas aí pelas conciliações.
Quer dizer, durante o ano todo há mutirões, né?
É, na verdade, durante todo o ano esses mutirões são realizados. O que se faz no final do ano é uma concentração, é um reforço a esses movimentos que têm surgido durante todo o ano. Nós estamos aqui com um mutirão sendo iniciado no Piauí, mutirão em Rondônia, que alcançou 90% de conciliações, mutirão de conciliação em Goiás, com mais de 1.000 audiências e 563 acordos. Isso vai se desenvolvendo por todo o país.
Então, a conciliação é um movimento que está crescendo no país, né?
É um movimento que está crescendo, as pessoas estão conhecendo e, sobretudo, os tribunais estão criando estruturas capazes de absorver esse tipo de demanda.
E com isso diminuindo a demanda para a justiça comum, imagino.
É, diminuindo a demanda judicializada.
Tá bom. Muito obrigado, doutor Ricardo Quemente.
Nada, boa sorte, estamos à disposição.
Obrigado. Até logo.
Até logo.
O Fique por Dentro da Lei está terminando. Hoje nós conversamos com o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Ricardo Quemente, sobre o movimento da justiça para aumentar no país as decisões por meio da conciliação, um meio alternativo de se decidir conflitos em que o judiciário atua como facilitador para que as próprias partes cheguem a um consenso. O programa de hoje teve produção de Fernanda Nardelli, trabalhos técnicos André Menezes, edição e apresentação Maria Lúcia Sigmaringa. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/rádio